Área 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
A partir de agora, a cidade de Guaxupé passa a se reunir em torno desta grande mesa redonda. Você está convidado a discutir os assuntos do nosso dia a dia para apontarmos o caminho de uma cidade melhor, com justiça social e qualidade de vida para todo mundo. O rádio mostra sua força nessa construção do pensamento crítico e na transformação para uma cidade mais democrática e melhor. Com reportagem de Silvinho de Sá, redação de Flávio Inácio e produção de todo mundo, começa agora o Giro para o Guaxupé. Bom dia!
A partir de agora, na 87 FM, um giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e um intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Hoje no Giro do Guaxupé a gente ouve o Saúde Total, programa com o Marcos Páscoa, que fala sobre ervas medicinais, enfim, saúde total.
Minas Fácil Virtual, instalado em Guaxupé, a gente vai entender como funciona e quais os benefícios que este sistema traz para a nossa cidade.
O Maurício Tizumbo e a Maria do Carmo Ferreira da Silva estarão aqui nos nossos estúdios da 87 para falar sobre a Semana da Consciência Negra e sobre a participação deles nessa semana de comemorações na cidade de Guaxupé.
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
Folha de São Paulo. PDT abandona Lupe para manter trabalho.
O estado de São Paulo. PDT já fala na saída de Lupe e avalia nomes para seu lugar.
O Globo. Retratos do Brasil 2000-2010.
Correio Brasiliense. Conta outra Lupe.
Valor Econômico, revisão deve garantir PIB acima de 3%.
Brasil Econômico, juros cairão ainda mais, diz Tombini.
A Tarde de Salvador, presidente Dilma exige que Lupe dê explicações.
Jornal da Tarde de São Paulo, plano de saúde básico varia até 220% em São Paulo.
Gazeta do Povo de Curitiba, brasileiras têm menos filhos e adiam gravidez.
O Jornal do Comércio do Recife, Fiat vai começar a seleção de pessoal.
Falar uma coisa, a comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: costureira de calçados, doméstica, operadora de caixa, frentista, vendedora, balconista, balconista de frios, atendente com Photoshop, representante comercial, mecanismo industrial, cuidador de idosos do sexo masculino, açougueiro, serralheiro, eletricista, auxiliar de administração de recursos humanos, motoboy e repositor com moto própria. Para mais informações, você pode falar com o Cine na Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé. O telefone é 3559-1139, 3559-1139. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, do PT, aparece como favorito na disputa pelo governo de Minas. Isso em simulado sem o nome do senador Aécio Neves do PSDB. O resultado é da primeira pesquisa Census sobre as eleições de 2014. O levantamento mostra que Pimentel teria 35% dos votos se as eleições fossem hoje. O cenário colocou como adversários de Pimentel sete políticos, com destaque para o atual prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, do PSB, que foi citado por 8,7% dos entrevistados. Além do senador Clésio Andrade, do PR, que teve 4,2%. Os outros não atingiram 4% dos votos. Os indicadores sociais municipais do Censo Demográfico 2010, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, mostram que a mulher brasileira está tendo menos filhos e adiando a primeira gestação. Em 2000, a média de filhos por mulher era 2,38. No ano passado, o índice caiu para 1,86. A retração ocorreu em todas as regiões do Brasil, com a menor taxa verificada no Sudeste e a maior na região Norte. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 1337 da Mega Sena, sorteadas nesta quarta-feira. Segundo a Caixa Econômica Federal, o próximo sorteio deve premiar aí com um valor de R$5 milhões a aposta que acertar os 6 números neste sábado. Os números sorteados foram o 2, o 20, o 35, o 38, o 45 e o 51. A quina vai premiar 30 apostadores com um valor de R$39 mil cada um. A quadra registrou 2.608 apostas corretas e cada ganhador vai receber a bolada de R$ 625.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quinta-feira, dia 17 de novembro, é máxima de 25 graus e mínima de 15. Sol com algumas nuvens e não deve chover. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma frente fria que já está sobre a Bahia ainda deixa muita nebulosidade sobre o noroeste de Minas Gerais e também no Vale do Jequitinhonha. Nessas áreas o sol até aparece um pouco, mas entre muitas nuvens e ainda há condições para pancadas de chuva com raios, especialmente à tarde e à noite. Pode chover forte. Já no Vale do Rio Doce e também na região da Zona da Mata Mineira, predomínio de céu nublado e temperatura baixa. Há condições para chuviscos. Na Grande Belo Horizonte o sol aparece entre muitas nuvens e a temperatura fica amena. E nas outras áreas de Minas Gerais, o sol aparece o dia todo entre alguma nebulosidade, mas não há expectativas de chuva. A temperatura máxima prevista para Belo Horizonte é de apenas 25 graus. José de Pegorim, da Clima Tempo Meteorologia.
E aqui no João Machado, neste momento, o termômetro marca 21 graus.
Previsão do tempo.
Remédios diuréticos devem ser usados apenas com recomendação médica. Diuréticos são medicamentos que auxiliam na liberação do excesso de sódio, que seria o sal, e também de água. Por isso, é importante ficar atento ao uso indiscriminado.
Os diuréticos são fármacos que atuam no rim, aumentando o volume e o grau do fluxo urinário. Também promovem a eliminação de eletrólitos, como o sódio e o cloro, sendo usados no tratamento da hipertensão arterial, insuficiência renal, insuficiência cardíaca ou cirrose hepática. A perda de sódio provoca a redução de líquido extracelular. Mas o uso desses medicamentos, quando o uso é recomendado, o que pode acontecer no organismo se tomados sem recomendação médica? Eu converso agora com o Dr. Valério Ladeira Rodrigues, que é nefrologista, diretor do Instituto Mineiro de Nefrologia e membro do Departamento de Fisiologia da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Doutor, quando que o uso desses medicamentos é recomendado?
Os diuréticos são utilizados em situações muito específicas. A recomendação principal do uso de diuréticos na prática clínica é quando existe um excesso no organismo de sal e água, que se manifesta clinicamente pelos inchaços, mais conhecidamente inchaços, né? E ou edemas. A gente vê essas situações na insuficiência renal, na insuficiência cardíaca, na insuficiência hepática. São situações que se caracterizam basicamente pelo excesso, pelo acúmulo de sal e água. E os diuréticos corrigem esse excesso.
Agora, doutor, o que pode acontecer aí no organismo da pessoa se ela tomar esse medicamento sem uma recomendação médica?
Muito bem. O diurético corrige esse excesso, mas ele tem um preço. Além de fazer o balanço do sal e da água, quando você toma o diurético, você também perde outros minerais, outros eletrólitos. Dentre estes, o mais importante é o potássio. O potássio é um eletrólito muito importante para a função do músculo esquelético e do músculo cardíaco. Se você tem uma esfoliação do potássio, perde o potássio, você tem uma dificuldade na movimentação muscular e fica sujeito também a arritmias cardíacas, muito frequentemente fatais. Então, o uso de diurético deve ser sempre prescrito por médicos e seguido por médicos. O médico deve monitorar o nível sérico, o nível plasmático, o nível do organismo, desses eletrólitos importantes, sódio, cloreto, potássio, magnésio, para que a pessoa não se vê debilitada e com dificuldades no seu metabolismo normal face à deficiência desses eletrólitos.
Então, nunca se automedicar, né? Ou seja, o que é bom para o meu vizinho, meu colega, meu parente, pode não ser bom para mim.
Sim, certo. Pode não só não ser bom, como ser muito ruim para você. Então, nunca se automedicar, particularmente com diuréticos.
Eu conversei com o Dr. Valério Ladeira Rodrigues, nefrologista e diretor do Instituto Mineiro de Nefrologia e membro do Departamento de Fisiologia da Sociedade Brasileira de Nefrologia. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Guaxupé Imóveis. guaxupeimoveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604. Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira, em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta, 3551-3028.
Portal Noivas. Locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé, oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas, 3551-5392.
A Drogaria Guaxupé, a Farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a Rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Rede Multidrogas.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Bom dia Guaxupé, bom dia a todos os ouvintes e internautas que sempre nos acompanham, né? Estamos aqui começando mais um Giro pro Guaxupé, hoje quinta-feira, dia 17 de novembro de 2011. Hoje é dia da criatividade, além de tantas outras coisas. Olha, eu queria aproveitar e mandar um alô aqui pro João Paulo, pra todo mundo que foi ontem lá no teatro, Nenê da Flausnina, enfim, toda a galerinha que tava tocando com o João Paulo lá, o pessoal que compareceu no teatro, porque, olha, o show do o tributo ao Ataúfo Alves e ao Cartola estava excelente, ótimo. Os meninos mandaram muito bem, vocês estão de parabéns. Isso tem que ser feito várias vezes e muito mais vezes aqui em Guaxupé, para que esse samba clássico da música popular brasileira não se perca por aí, né? É, e olha só, esses dias aqui, vocês não sentiram falta de alguém aqui na rádio, não é? Pois é, nosso companheiro Flávio Inácio estava, sabe aonde? Lá no Rio de Janeiro. Ele não estava ajudando as tropas a invadir a Rocinha, não. Ele estava no show da Britney Spears. É, exatamente, Flávio. Tudo bom? Como é que foi o show?
Tudo bom, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da 87 FM que está acompanhando aí o Giro pro Guaxupé. O show foi muito rápido, mas o show é muito bom. O palco é muito grande, tem muito efeito especial no show. Ela não faz mais o show inteirinho em playback como ela fazia antes, porque da última vez que ela veio pro Brasil teve muita crítica em cima disso. Então agora ela diminuiu um pouco algumas músicas, aquelas mais rápidas, porque acho que o pop tem essa característica de música muito rápida, sem tempo pro artista respirar e tal. Algumas músicas ainda são playback. Outras ela só fez ao vivo, porque ela sabe que a imprensa brasileira criticou bastante. Mas o show foi muito rápido. Eu fiquei 30 horas na fila.
Então como é que foi essa história aí?
É, primeiro que eu fui pro Rio de Janeiro sem nunca ter ido antes, só eu e uma amiga minha. A gente já tinha reservado tudo o hotel, comprado o ingresso já fazia 5 meses. Então a gente já tava estudando os endereços, vendo o mapa na internet e tal. Aí a gente sabia mais ou menos onde ficava tudo, mas chegando lá é bem mais diferente. Cidade movimentada, a gente não é acostumado. Mas aí a gente teve que ficar 30 horas na fila para poder pegar um lugar relativamente muito bom. Porque eu praticamente fiquei na grade do show, não tinha ninguém na minha frente, era o palco mesmo que estava na minha frente. Mas aí, como era difícil ficar 30 horas na fila, sem comer, sem tomar banho, a gente revezava. Ela ficava duas, eu ficava duas, ela ficava duas, eu ficava duas. E durante o tempo que um estava na fila, o outro estava no hotel. Aí acabou que cada um ficou 15 horas na fila para poder assistir o show, porque tinha muita gente na fila, muito calor, não distribuíram água. Na hora que a gente conseguiu entrar na Putose, porque o show era marcado para as 9 horas, o portão abriu 5 horas da tarde. Então, das 5 às 9, ficou lá dentro aquele aperto, sem água, todo mundo, muita gente passando mal. No tempo que eu fiquei lá na grade, saiu umas 30 pessoas que passaram mal, aí os bombeiros levam e tal, mas foi complicado. Aí depois começou o show, aí todo mundo feliz porque ela estava ali, o sonho da maioria das pessoas que estavam lá na Apoteose para ver ela. E o show acabou que passou muito rápido, mas ela cantou os maiores sucessos da carreira dela e as novas músicas também, foi bem legal.
Deu pra você ver ela meio de pertinho ou o palco fica um pouco longe de onde você tava?
Não, deu pra ver ela de muito perto, ela tava a 3 metros, porque eu tava na grade e o palco ficava bem próximo à grade, era um espaço de insegurança, assim.
Caramba.
Eu fiquei com um pouco de dor no pescoço porque o palco era um pouco alto, mas eu vi praticamente tudo muito bem. Depois também quero entrar na internet pra ver os vídeos, porque no final teve uma homenagem dos fãs, numa música, essa música mesmo que tá tocando, todo mundo no refrão levantou a plaquinha pra ela e ela ficou super feliz, começou a chorar, foi muito legal.
Que legal. Agora, eu tô percebendo que você ficou rouco, tá? Você deve ter gritado bastante.
É, tentei, mas não dava pra gritar, porque tá todo mundo atrás de mim me empurrando pra grade, eu tava com muita dor no estômago, porque tava
muita gente.
Me apertando ali, aí foi meio desconfortável, mas valeu a pena.
Valeu a pena. Legal, Flávio. Olha aí, parabéns por você ter ido, por ter enfrentado esse mundo. A gente tem vontade de fazer alguma coisa, a gente pega e faz, né?
Tem que.
Compensou. Valeu. E a gente prossegue aqui no Giro pro Guaxupé, nessa quinta-feira. Daqui a pouquinho a gente já fala com o pessoal aqui da Consciência Negra, o Manoel Tizumba, o pessoal já tá aqui nos nossos estúdios. A gente então faz o nosso intervalinho musical para chamar o pessoal aqui para dentro do nosso estúdio principal aqui. E daqui a pouquinho a gente fala sobre Consciência Negra, que dia 20 de novembro a gente comemora essa data. Essa semana já está sendo comemorada aqui em Guaxupé, né? Então a gente ouve aqui, inclusive aqui, vamos ouvir então uma música que tenha a ver, né, com essa questão toda. Então vamos lá, Clara Nunes com o Canto das Três Raças.
Thank you.
Intervalo musical. Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
De dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares onde se refugiou. Ora, dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas.
Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeitume, 3551-4237.
Pizzaria Frangonete, rodízio de pizzas todas as sextas-feiras, pratos à la carte e almoço aos domingos. Pizzaria Frangonete, 3551-5299.
Lojas A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Lojas A Dica, 3552-4005. A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Ontem eu me aborreci de novo com o Valdo.
Mas por que, Clô?
Ah, ele tá mudando.
Se eu coloco o meu melhor vestido, ele não para de reclamar.
Mas reclamar de quê? De ser marido de mulher bonita?
Pois é. Faz como se fosse meu dono.
Mas você precisa dele, Clô. Pensa bem, mulher.
Homem nenhum nesse mundo vale a gente deixar de ser o que é.
Eu sou Maria da Penha, a Lei 11.340. Leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica. Denuncie a violência contra a mulher. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Agora são 10 horas e 29 minutos, você está na 87 FM, a Rádio Comunitária de Guaxupé. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Maria do Carmo Ferreira da Silva, ela que faz parte da assessora para assuntos federativos, é isso, Maria? Da Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. E também estamos recebendo o artista Maurício Tizuma, que para muitos dispensa apresentação aqui, né? Ele que já tem uma carreira muito tempo aí defendendo a cultura negra e propagando a cultura negra. Silvinha de Sá, bom dia, tudo bem?
Bom dia, ouvintes, bom dia, Maurício, bom dia, mas o Carmo, que nós vamos chamar de Cacá, né? Cacá já virou amiga de infância, então a gente está aqui com os dois. E o assunto central é a semana que nós estamos comemorando aqui da consciência negra. E o Maurício de Zumba é mineiro e a Cacá também.
Mineira.
Certo, e eu também, viu, gente? Então, só o Rodrigo aqui que fica.
Ele é cidadão.
Com certeza. Então, o Maurício é ator, músico, percussionista. Fala tudo, Rodrigo. Tudo. É, ator, músico, percussionista, pesquisador, facilitador, coordenador de projetos, né, Maurício? Tá certo?
É, na verdade a gente. Quando a gente começa a trabalhar há muitos anos atrás com a causa social, a gente vê que a gente tem que fazer de tudo um pouco. Então, por isso, vão me ver administrando um projeto, vão me ver produzindo eventos de outras pessoas, vão me ver na frente de um projeto, tocando, cantando, carregando, e aí isso é uma coisa que faz parte da minha vida desde a adolescência.
Então é 40 anos de carreira, né?
Caminhando para 40 anos,
é. Uhum. Então o Maurício é meio milagroso, que parece não ter 40 anos, né?
Pois é,
40 anos
que, na verdade, Silvia, eu conto a minha carreira assim, né? Tem artistas que contam a carreira dele, o início da carreira dele, do primeiro disco que ele grava. E eu não conto do primeiro disco que eu gravei, eu conto de quando meu pai me emancipou com 14 anos de idade, que eu peguei a minha carteira profissional de músico. Com 14 anos de idade eu já era um músico profissional. Então ali eu já,
sim,
já, já trabalhava.
Claro,
já trabalhava. Então eu conto minha carreira dessa época. Se eu tivesse de contar minha carreira de primeiro disco, aí tirava, voltava para uns 34, 35 anos atrás.
É. Certo. Então, e a Cacá? Vamos falar um pouquinho da Cacá agora também. A Cacá tem alguns pioneirismos aí que a gente tem um orgulho muito grande de falar, né, Cacá? A Cacá é nascida em Montes Claros. Desculpe, o Maurício Tizumba é nascido em Belo Horizonte E a Cacá é nascida em Montes Claros.
Norte de Minas.
Norte de Minas. Ah, é a princesa.
É, mas quase é a princesa.
A terra do Beto Guedes.
É isso. É isso mesmo. É. E ela é do Cepir, como, coisa, como o Rodrigo apresentou aqui no início. E a Cacá, então, tem... saiu de coisa, saiu de Montes Claros e foi para...
Belo Horizonte.
Belo Horizonte. De Belo Horizonte você foi
para... Para o Vale do Jequitinhonha fazer projeto Rondon, em especial Araçuaí.
É. Araçuaí, onde ela se tornou prefeita e a primeira prefeita negra de Minas. Certo?
Que legal.
Então nós estamos aqui com dois recordistas e dois pioneiros, pioneiros em uma série de coisas, que estão aqui fazendo parte da Consciência Negra, e hoje vocês vão estar juntos, os dois, outra vez, no Teatro Municipal. Quem conta isso para mim?
Deixar para o Tizumba, que está aqui desde ontem.
Eu poderia dizer assim, nós, as damas da frente, mas como você me deu essa oportunidade, eu cheguei para fazer um show de abertura do festival.
Estava absolutamente lindo, né?
É, eu estava muito feliz, porque as pessoas estavam felizes também.
Uhum.
E o legal é quando você está fazendo um show, que a plateia recebe bem, automaticamente a gente fica bem, porque aí o show flui mais, facilita até o trabalho da gente. Então eu cheguei na quinta-feira, fiz uma oficina, um show, e continuei com a oficina trocando essa informação dos tambores mineiros com a meninada. Falando o que é esse tambor mineiro mesmo, porque normalmente quando a gente fala de tambor, dessa arte de tocar o instrumento de percussão, você pensa logo na Bahia, dos tambores da Bahia, os tambores do Rio de Janeiro, hoje os tambores de Pernambuco, os tambores do Maranhão. Eu nunca se lembra dos tambores dos tambores de Minas, né, que são os tambores mineiros, que são os tambores com gadeiros.
Com gadeiros,
são os tambores resistentes do Congado, da Solis de Reis. E que muita gente conhece, até mesmo porque esse nosso tambor aqui desse lado das montanhas, ele cresceu, ficou forte, mas ficou aqui entre as montanhas, como ele não estava na beirada d'água, então ficou muito
Maurício,
forte, Gerais, né?
Maurício, aquele tambor de Minas lá do Milton Nascimento, você não teve participação?
Eu tive uma participação indireta dele, até mesmo porque eu fui um dos pesquisados para que o baterista, que foi o Lincoln Shabe, que criou todas as levadas, os arranjos de tambores. Então, indiretamente, porque todas as pesquisas que o Lincoln fez, basicamente, foi trabalhando comigo, na época já tocava comigo, então tudo o que ele queria saber a respeito de congada, ele pegou comigo, e além de apresentar para ele outros lugares onde tinha as manifestações.
Fantástico, fantástico. Uhum. Silvinha.
Então, o Maurício, continuando então sobre as congadas, nós temos uma região que conhece as congadas, né? E isso é bacana. Essa reconstrução, esse seu andar atrás da cultura negra em Minas, tem te rendido o quê? Você está feliz? Está acontecendo, acontece, acontecerá, como é que é essa história desse...
Hoje, a minha vida, né, quando eu vou falar assim dessa minha história da arte, da arte negra, por exemplo, eu sou tão envolvido com isso que às vezes eu fico pensando assim, como que eu não canso? Ou por que que eu não canso? Porque todo o meu trabalho está ligado diretamente à cultura negra. Não tem como desvencilhar. Se eu vou fazer um espetáculo de teatro, estou ligado com a cultura negra. Se eu vou fazer um teatro, um espetáculo de dança, estou ligado à cultura negra. Se eu vou fazer cinema, estou ligado à cultura negra. Não tem jeito. Por mais que eu terminei, só um exemplo, eu terminei um filme agora com Rodrigo Santoro. Eu fui convidado para ser uma espécie de um anjo da guarda dele, tipo um enfermeiro, numa parte do filme.
Fala o nome do filme aí,
então. O filme chama Heleno de Freitas, que é um filme falando sobre um jogador de futebol do Botafogo. E não tinha nada a ver com a negritude, eu só era um enfermeiro. Quando chega lá, eles me veem e me transformam num enfermeiro que tem uma visão a mais, afro, alguma coisa...
Algo.
Não precisava disso, era só chegar lá ser um enfermeiro, mas aí o diretor falou, vamos pôr uma coisinha a mais.
Algo mais.
Não precisava. Uhum. Eu estou falando isso porque quando eu estava fazendo teatro também, das coisas que eu acho muito legal, que o teatro permite, eu tive a oportunidade de fazer com a direção do Chico Pelúcio, que é um dos grandes diretores do Grupo Galpão, que é um dos maiores grupos de teatro de rua do Brasil, que está do mundo, que está em Belo Horizonte hoje. Eu fiz o papel de um louro, de um professor loiro. A única coisa que tinha de loiro em mim era só a peruca. A minha imagem era a mesma, só puseram a peruca. Que antigamente eles usavam, ou pintava-se os brancos de negro, de preto, para fazer papel de negro. Né? Então, isso foi uma coisa muito interessante. Eu estou narrando isso porque hoje eu estou assim, envolvido com de cinco a seis peças, sendo que uma ainda vai vir a ser montada, que fala até sobre Clara Nunes. Atualmente estou com uma peça em cartaz do Rio de Janeiro, que é Galanga, contando a história de Chico Rei, do nosso grande, um dos maiores exemplos de Minas Gerais, que veio da África, veio cativo do Rio, da África, chega aqui em Ouro Preto, vira rei novamente, rei verdadeiro, né? Era rei lá, veio cativo, foi escravo e virou rei novamente. Falando sobre Besouro, que é um grande capoeirista, um outro espetáculo falando sobre Besouro, que a gente está em cartaz com ele ainda. Estou com um espetáculo negro chamado Negro, a Flor e o Rosário, que conta a mistura das coisas até do Banto e Urubá, que são coisas diferentes, que as pessoas às vezes não entendem, acham que negro é tudo a mesma coisa, faz as piadinhas, né? Que acham que negro é tudo a mesma coisa, que é tudo irmão. Não é. A gente tem uma história que vem da mesma mãe, a África, mas cada um vem de um lugar. Então, estou com esse espetáculo contando essa mistura. Tem um outro espetáculo que esse ainda vai ser montado ainda, que é um clássico falando de Cervantes. A gente vai montar Dom Quixote. Onde eu faço o Sancho Panza e tenho o Sérgio Pererê, que é um grande artista, músico também, que vai fazer o Dom Quixote, com o elenco todo negro. Onde já se viu dentro do Brasil? No Rio de Janeiro hoje consegue fazer, na Bahia hoje você faz um espetáculo só com elenco negro e tal, mas dentro da Minas Gerais isso até 3 anos atrás era impossível.
O Maurício, vamos envolver a Cacá nessa história aqui também, porque é o seguinte, as políticas públicas que se abriram, né, em direção ao negro têm ajudado bastante.
Como?
E humano do negro.
A Cacá pode muito bem falar isso, porque com relação às coisas da negritude, eu estou falando assim que muita coisa... A distância ainda é muito grande.
O preconceito ainda é muito grande.
Uhum. E a distância que a gente tem que conseguir ainda para ser esse cidadão brasileiro pleno, ainda para o povo negro, a distância é muito grande. E eu te digo mais, em determinadas regiões, ela ainda quase que não existe.
Impossível.
Tem região que não chegou ainda.
Governo.
Exatamente, isso ainda não chegou. Então, só para fechar aqui e passar essa bola para a Cacá, eu falo assim, nessas últimas administrações que a gente teve uma coisa que teve um olhar, uma preocupação.
Um olhar novo.
Com esse povo que haja visto, nunca... Tanto negro trabalhando dentro do próprio governo. Com cargos importantes,
inclusive.
Em Brasília, com cargos importantes. Estou de frente para Cacá.
Teve até negro fazendo papel de galã recentemente. Como que é o nome dele?
Gabriel Ramos.
Gabriel Ramos.
Gabriel Ramos. Sexta-feira passada eu gravei
o Lázaro Ramos.
Não, eu fiz papel de galo, né? A gente não tinha
isso. Não, isso era impossível. Isso era impossível. Eu gravei com ele agora, sexta-feira passada, um programa dele que tem na TV Brasil. Então, eu acho que assim, hoje as pessoas sabem que lá em Cabrobró tem um grupo de negros que fazem as coisas. Esse governo, ele criou uma coisa, chama um prêmio chamado Dona Isabel. Você não é, Cacá? Uhum. Dona Isabel é uma artesã do Vale de Quitinhonha. Esse prêmio Dona Isabel começou a buscar pessoas.
Faz as bonecas.
É, que fazia as bonecas, famosas bonecas do Vale do Quitinhonha.
Eu sei, uhum.
Esse prêmio Dona Isabel começou a buscar um raizeiro lá no norte do Brasil, lá onde não vai água. Premiavam um homem que fazia um artesanato que só ele fazia, que aí você valorizava aquela pessoa com um prêmio mínimo, mas aquela pessoa saía daquela
cerimônia, né?
Um anonimato, sabe aquele anonimato? Anonimato que não mata, mas é o anonimato que deixa a pessoa com
lá embaixo,
alguém,
né?
Com o pé na cabeça dela.
Uhum.
Alguém com o pé na cabeça dela. Então, todas essas premiações, tudo isso que abriu para buscar a parteira, o raizeiro, o artesão, o barqueiro, o tanoeiro, onde eu tivesse, onde a cultura não chegava mesmo. Esse governo conseguiu.
A nossa cultura, enfim.
É,
a raiz.
Trouxe visibilidade, Brasil. Éramos invisíveis, né?
Buscou, né?
A cultura foi especialista.
Eu queria até perguntar a Maria do Carmo Ferreira. A gente ouviu 87 FM, nós estamos conversando aqui com Maurício Tijumba e a Maria do Carmo Ferreira da Silva sobre a consciência negra essa semana, que agora dia 20 é o dia da consciência negra, essa semana está sendo comemorada aqui em Guaxupé. Maria do Carmo, eu te chamo de Cacá também.
Isso,
tá?
Pode.
Estou vendo ali, está escrito, igualdade racial é para valer mesmo?
Para valer.
É.
Essa
como que é
isso? É a nossa campanha que o governo federal, através da nossa Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, onde nós trazemos aqui o abraço da nossa ministra Luísa Bairros, coloca como desafio para toda a sociedade brasileira dentro do ano do afrodescendente, como é concebido no mundo inteiro pela ONU. E é desejo nosso que neste país de tanta diversidade haja a possibilidade, né, de que as pessoas no dia a dia possam ter essa convivência fraterna, respeitosa e edificante, né? No sentido de que todas as culturas que hoje tem no Brasil formam o Brasil. E, portanto, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser mostrada, divulgada.
E a diversidade cultural é uma das grandes riquezas.
Uma das grandes riquezas, principalmente dos nossos ancestrais.
São divisas nossas, né? O Cacá, qual é o mote, qual é o assunto principal que você hoje vai estar no Teatro Municipal falando junto aqui com o Tizumba? O que é o centro, né?
O centro, principalmente da nossa parte, vai ser estar tornando público, né, ou dividindo um pouco mais com o povo aqui de Guaxupé, e aí a gente quer agradecer a Secretaria de Desenvolvimento Social de Guaxupé, na pessoa da Ana Luísa, que foi nossa companheira também de profissão no Vale do Jequitinhonha, desenvolvendo projetos de convivência com a seca. É de mostrar que no Brasil hoje tem uma lei, que é a 12.288, que fala sobre o Estatuto da Igualdade Racial, que está instituído no país, e que não é ficção, é fato. E o que contém este estatuto, ou a que ele se presta? A outra coisa é estar mostrando a necessidade de hoje, dentro dos entes federados, essa participação dos estados e municípios na execução de políticas públicas, hoje tidas como transversais, e da importância dela dentro da política de Estado. E aí, a política de promoção da igualdade racial, ela vem se colocar, ou vem se colocando, como uma política de ações afirmativas que vem não só para reparar, para resgatar, mas para permitir espaços, oportunidades de equidade entre os seres humanos.
Hoje a gente vê que tem Conselho Municipal de Idoso, Conselho do Municipal da Criança e Adolescente. Já está instituído algum Conselho da Igualdade
Racial? Existe o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e existe no Estado de Minas Gerais já o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, uma gerência de política de promoção da igualdade racial, que é a CEPIR de Minas Gerais, que é coordenada pela SEDESE, governo do Estado, e que tem a participação de várias prefeituras da região metropolitana, inclusive a capital mineira, onde há a coordenação do Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial, que é o trabalho que eu diretamente faço dentro da Assessoria de Assuntos Federativos, né, da CEPIR, no sentido de trazer, né, para a discussão da necessidade, ou para o centro da discussão da política pública, a questão da inclusão da igualdade racial enquanto uma política de Estado.
Cacá, perguntar, a gente está falando bastante no que, nessas transformações positivas, inclusive, que tem ocorrendo. Agora, como é que está a situação hoje? Dá para tirar um retrato, assim? Como é que está essa situação da discriminação racial ou da igualdade? Como é que está essa convivência para os brasileiros?
Olha...
No teu ponto de vista...
Olha, como uma política pública, né, inova, eu diria que está sendo a primeira vez que o Estado brasileiro está se propondo a esse desafio grandioso, que é de discutir a igualdade racial no âmbito da política pública. Isso é novidade. É um desafio para Brasília, é um desafio para os entes federados. Mas é importante a gente dizer que todos os entes federados têm um organismo hoje que cuida ou que se dedica para discutir essa temática, né, que é tão preciosa para todos nós. E por que que a gente diz isso? Porque hoje nós já temos 4 secretarias de Estado com esse fito, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal, a Secretaria Extraordinária de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Maranhão, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia, do Estado da Bahia, CEPROM, e a Secretaria de Políticas para Mulheres e Igualdade Racial, que é a CEMIRA, do Estado de Goiás. E nos demais estados, nós não temos uma secretaria específica, mas temos organismos, diretorias, secretarias ou subsecretarias que se dedicam à inclusão, né, desta política como uma ação pública. E temos hoje também quase que 800 municípios que fizeram adesão voluntária, porque essa é uma política de adesão, Brasília não chega e impõe, mas ela mostra, dialoga, pactua com governos estaduais e municipais, mostrando a necessidade daquela política. E Minas Gerais, dos seus 800 e tantos municípios, Minas Gerais é um estado especial, né, dentro da questão da nossa história, né, brasileira, onde nós vamos ver como Minas, o terceiro estado em população, em cultura, em influência da cultura africana, né? E muitos dos quilombos estão em Minas. E hoje nós temos 85 municípios mineiros que aderiram a essa política, inclusive a capital mineira, né? E aí algumas ações são desenvolvidas hoje, inclusive no final do mês eu vou estar voltando a Minas Gerais para o encerramento do mês da consciência negra, que vai ser uma parceria entre o governo do estado, a coordenação regional, que parte dela está no norte de Minas, em Montes Claros, e outra parte na região metropolitana, liderada ali por Belo Horizonte, né? Pela Coordenadoria de Assuntos para a Comunidade Negra.
São boas notícias.
Boas notícias.
Muito boas notícias sobre o nosso estado.
É.
Sem dúvida. E eu queria aproveitar, Cacá, só te perguntar o seguinte. Voltando aqui no assunto dos conselhos, por exemplo, aqui, a criação de um conselho municipal, por exemplo, da igualdade racial, isso facilitaria também. Por exemplo, em Guaxupé tem sido criados conselhos municipais, eu não sei se já tem o da igualdade racial.
Ainda não.
Acho que facilitaria a criação de políticas públicas.
Facilitaria, em muitos estados... Muitos não, mas alguns estados tomaram como paradigma o seguinte: o PLANAPIR, que é o Plano Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial, o Plano Nacional da Saúde Integral da População Negra e as diretrizes curriculares para a implementação da Lei 10.639-11.645, que é a adoção pelas escolas brasileiras do ensino da África e também da cultura indígena. Então, tem como parâmetro isso e, portanto, já trabalha com os municípios onde a incidência principalmente de quilombos, porque são dois pontos estratégicos. Uma é a política específica para quilombos, né, porque aí envolve... diretamente à questão rural, vamos assim dizer, né, ou territórios rurais, e a questão das políticas afirmativas, que aí pega as grandes cidades de modo geral. Então, dentro disso, se trabalha com a criação dos planos estaduais. Minas Gerais está trabalhando para ter o seu plano, e a notícia é que no final do mês... há possibilidade de o protótipo desse plano já ser apresentado à sociedade mineira e também os planos municipais, né? E dentro disso, é como se fosse um pacote, a atuação e criação dos conselhos municipais, porque nenhuma política vai ter a eficácia e eficiência que se pretende se não houver o controle social. E esse controle social não quer dizer simplesmente você monitorar para ver se está fazendo certo, né? Mas para propor, para dar sugestões, para acompanhar a execução, sim, para denunciar quando for necessário, mas antes de tudo, né, ter essa relação... Né, que é fundamental dentro do governo democrático, dentro de uma sociedade democrática, que é a participação popular dentro, ou a participação da sociedade civil de forma efetiva
dentro das políticas públicas. Nesse caso, uma palavra que eu sempre falo aqui, né, Rodrigo? Compartilhar
responsabilidades, né? É por isso que a gente colocou aqui no início que uma coisa é o governo, outra coisa é o poder, e que ambos, né, se complementam. Claro. Então não adianta de nada o Estado de um lado, né, o povo do outro, e o cidadão ali no meio esperando que as coisas aconteçam. Então passou a fase da gente esperar, nós temos que estar, né, e garantir que essa política possa chegar onde o povo mora.
E aí, quando você falar isso aqui, né, eu vejo a pergunta dele, falando criação de um conselho municipal.
Sim, é fundamental.
Por exemplo, na cidade como Guaxupé, por exemplo, a gente pensa, né? Cabe a gente a sair também da passividade, porque se a gente for esperar...
Quando você tem que provocar positivamente.
Eu falo isso sem medo de ser feliz.
Ô Maurício, te interrompendo um pouquinho, você sabe que coincidência, sabe que dia é hoje? Consagrado ao quê?
Hoje é dia
18.
17 de dezembro.
Dia da criatividade.
Certo.
Olha aí, nós estamos falando
em criação. Então, quando eu falo essa coisa, né? Se você vai querer um conselho disso, cabe também. A gente fica escutando a Cacá falando aqui. Aí a gente vai aprendendo mais ainda na vida. Né?
Vai viajando.
Vai aprendendo. Fica a piada da mulher dessa.
O mesmo digo eu.
É aprendizado constante. Então, cabe a gente.
A gente tem um conselho.
Esse conselho principalmente um conselho que se quer dedicar à questão da negritude, ele não vai cair do céu. Ele não, os políticos não vão me dar isso. Não. Eles não vão me dar. É porque precisa de vontade política para dar e para compreender como eu vejo, como eu chego aqui agora. Eu vejo, eu pensei que o festival aqui aconteceria, por exemplo, um festival de consciência negra, onde envolve a cultura. Achava que poderia nascer pela Secretaria de Cultura. Claro que a Secretaria de Cultura apoia, mas quem está à frente é a Secretaria de
Desenvolvimento Social.
Desenvolvimento Social. E que, aí você vê, as outras secretarias podem envolver com isso. E tem que
deve, porque tem que fazer interface.
Né? A Secretaria de Educação, de Saúde, de tudo tem que envolver com isso. Então, se uma pega, outra, não, tudo bem, já tem alguém fazendo. Não,
é um trabalho
não é assim.
Conjunto.
Que é o que a gente estava falando aqui antes de compartilhar. Vem compartilhar aqui comigo aqui esse momento. Então, eu acho que a gente não pode ser passivo. A gente tem que... Não é que a gente vai sair por aí levantando bandeira, brigando. Não é, a coisa não passa por aí, porque o tempo já avançou.
É questão de direito.
O tempo já avançou. Então é questão de direito mesmo, que a gente tem o direito de ir atrás, sim, criar o nosso conselho relacionado a... Se nós temos o conselho do idoso, o conselho da criança ou da mulher, do povo negro, sim, também, até mesmo para facilitar muitas
E isso vai, inclusive, propiciar uma eficiência maior e uma eficácia maior na política pública. Claro. E até com, racionalização de custos. Então, todo governante tem que ter esse olhar transversal para ele conhecer o seu povo e saber qual a política mais adequada e necessária dentro das políticas universais ou em conjunto com as políticas universais para que a máquina pública seja eficiente, mostre o serviço que precisa.
E isso eu comecei a falar, né? Enquanto quem tiver no poder ficar com o pé na cabeça do negro, ou que seja da
onde quer que seja, né?
Ou que seja se tornando um irmão inferior, dá-lhe a companhia. Não, eu sou o mandante aqui, e você vai comer o que eu der. Não, e aí as coisas não funcionam. Aí, inclusive, essa pessoa que bota o pé na cabeça do outro paga caro depois. E toda uma comunidade sofre por isso. Então, acho que cabe mesmo a gente batalhar, botar essa nossa cabeça para fora, a gente criar, nós mesmos correr atrás desses conselhos, a gente mesmo se unir e brigar por isso. Quando eu falo brigar, isso é uma briga saudável, porque, na verdade, isso é uma luta, não é uma coisa que vai nascer do dia para a noite, como eu disse.
É coisa de guerreiro.
Tem que ter uma vontade política.
É um leão por dia.
Exatamente, tem que ter vontade política e tem que ter vontade da gente também de buscar essa posição.
Aí já fica aí, então, inclusive, olha, a dica aí do Maurício Tizumba para todo mundo, todos os nossos ouvintes aí que estão acompanhando aqui o programa e que já lutam de alguma maneira e já estão militando de alguma maneira pela cultura negra, pela inclusão social, pela igualdade racial. Aqui em Guaxupé, que eu sei, eu conheço, tem muita gente legal, inclusive que defende a cultura negra aqui, né? Inclusive eu tive com alguns deles ontem lá no teatro, né? E então, olha, já fica uma dica, o pessoal já pode se movimentar, qualquer coisa pode procurar aqui a gente na rádio, que a gente puder também, ó.
Pode procurar a gente também. Eu já deixo aqui meu site no ar, que é www.tizumba.com. Pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, que quem responde sou eu mesmo. Eu mesmo troco a ideia. Eu vou nos lugares sem medo nenhum de ser feliz, né? Eu gosto muito de usar essa fala, porque essa fala vem mudando muito as nossas situações no Brasil, né? Sem medo de ser feliz. Vamos lá, vamos enfrentar. Então, pode entrar em contato, manda e-mail, vem falar com a gente, que a gente está pronto para trocar.
Perfeito. Olha, www.tizumba.com é o site aqui do Maurício Tizumba. Maria do Carmo, Cacá,
Você quer deixar alguma consideração final?
Quero, eu quero cumprimentar a todos os moradores desta famosa e querida cidade mineira e dizer que foi um prazer estar vindo de perto conhecê-los e compartilhar um pouco. Dizer que no dia 10 agora, a nossa presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.519, que, onde institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a ser comemorado em todo o território nacional. É um avanço, né, e um sinal de que a caminhada ela não é impossível e que aqui está valendo a luta, né, a caminhada dos nossos ancestrais. E assim, e que isso deve ser um orgulho brasileiro, mais um orgulho brasileiro, assim como nós temos orgulho de dizer que nós temos em Santa Catarina a Oktoberfest, né? Assim como nós temos em tantos outros estados brasileiros a manifestação, né, natural, tranquila de tanta gente que forma e formou, né, com o seu trabalho, com o seu saber, e a sua alegria, a sua dor, este país que continua apostando nele. Então, é um momento de reflexão, é um momento de conquista e, por isso, um momento de comemoração. E assim a gente vai aprendendo a ser mais irmão.
Legal. Vocês voltam para o teatro quando?
Sim, nós vamos estar à noite.
À noite.
Hoje à noite, a partir das 8 horas da noite,
a partir das 8 horas,
no Teatro Municipal.
No Teatro Municipal.
E em Brasília estamos à disposição, no Bloco A, próximo da Catedral.
Ah lá, é Bloco A, pode passar aqui, olha, nós falamos do Ministério, Bloco A, gabinete, é isso aí, né?
Isso.
Do Ministério, Bloco A, tá quinto andar aqui?
Quinto andar.
Perfeito. Isso. Tá, joinha, olha, gente, muito obrigado.
Nós que agradecemos.
Eu que agradeço, né? Obrigado. Eu sou encantado com essa cidade, eu acho essa cidade linda.
E essa é a comunicação.
Eu tô falando só pra terminar, que eu acho essa cidade linda, acho... casaris lindos, e a catedral, ontem entrei na catedral, assisti a Missa da Sete.
Eu já passei, assisti
a Missa da Sete lá, rezei mesmo, pedi para que abra a cabeça desses nossos governantes, para que a gente possa facilitar essa igualdade mesmo, para que a gente possa ter um Brasil melhor através dessa igualdade racial que é tão necessária e precisa nesse nosso Brasil e não em várias cidades por aí afora.
Sem dúvida.
Me permitam também dizer que é fundamental este trabalhar de vocês.
Muito obrigado.
Então,
muito
que eu ia falar, o Cacá e Maurício, tendo gente de garra como vocês, com essa pele dessa cor, nós vamos chegar lá.
Chegamos.
Com certeza.
Muito obrigado, gente. Até hoje à noite lá no Teatro Municipal.
Até.
Tá joia. E a gente segue depois desse papo maravilhoso aqui que a gente teve com o pessoal que vai estar lá hoje no Teatro Municipal, e a gente pode conferir muito mais e conhecer e aprender muito mais com eles hoje à noite lá, tá legal? O giro vai seguindo, daqui a pouco tem o Mozar Faria aqui da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, que ele vai falar pra gente sobre a Minas Fácil virtual que está sendo implantado. A gente tem ainda a palavra de uma psicóloga lá de São Paulo sobre a morte, sobre a morte, naquele programa nosso Morte e Vida Sem Tabu, tá legal? Daqui a pouquinho tem tudo isso e muito mais no Giro pro Guaxupé.
O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Disque Cerveja do Broa, cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Guaxupé Imóveis.
Guaxupé Imóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
RC Autopeças, tudo em acessórios para seu carro. RC Autopeças, 3551-3204.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11:08.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Olha só, e com essa temporada de chuva e sol, quem volta a preocupar é a questão da dengue, né? A gente já pode observar, às vezes, pelas ruas e nas nossas casas, em visitas, alguns agentes de vetores, né? Já prevenindo aí o Guaxupé de uma nova epidemia. Nós estivemos com, na verdade, os alunos do laboratório de rádio aqui da 87 FM, estiveram conversando lá na Vigilância Sanitária com o Charles, que é agente de vetor, e que explicou um pouco como está funcionando esse combate, essa prevenção à dengue aqui em Guaxupé.
A gente fez agora aqui em outubro, vamos ver como a cidade de Mendes, não é difícil. A gente está tendo problema, tem um problema maior em residência, aí no tratamento que a gente está fazendo agora também, já pesquisa, não é difícil.
Durante os anos que você está nessa área, houve alguma morte pela causa da dengue?
Não, não chegou a ter nenhum óbito em Guaxupé, não. Tivemos um caso em 2010, foram 1.360 casos, mas nenhum de dengue hemorrágica e ninguém pareceu por dengue, não.
Como estão andamento das vistorias nas casas das pessoas?
A gente está conseguindo completar as metas, porque a gente tem que fazer 6 tratamentos durante o ano, que é passar 2 vezes ao mês nas casas, a gente está conseguindo fazer isso, e a gente está nos 6 tratamentos já.
Já encontraram algum foco grave?
Geralmente a gente acaba achando muito foco grande na cidade. Às vezes a pessoa esquece a piscina, geralmente quando dá foco em piscina é foco muito grande. A caixa d'água também geralmente é foco é bem grande.
Qual região onde você encontrou o mais grave de todos os focos?
Desse último levantamento do Peru, o Veracruz foi o que deu mais risco de infestação, mais foco.
Como as pessoas reagem quando encontram algum foco em sua casa?
Algumas, vamos dizer assim, já acabam não acreditando, fazem brincadeiras e não acabam levando a sério ou fazem o que vai com ela. A pessoa muitas vezes ela tem um pouco mais de consciência para nós achar um foco em casa, continuar fazendo o tratamento em casa, não entrar na casa. Às vezes a pessoa que a gente passa na casa, passa no tratamento, acaba tendo foco novamente na casa da pessoa.
Sobre a população da cidade, você divulga bem a campanha contra a dengue?
Tem divulgação, assim, a gente faz panfletagem nas casas, quando o agente passa, a gente entrega o panfleto para as pessoas, a gente pega cartazes em escolas, em pontos que tem mais circulação na cidade, faz palestra em escola, a gente tem um trabalho de divulgação que tem que ser feito também.
Como está a população em relação à dengue? Elas se mobilizam para conter esse mal?
Devido à última epidemia que teve aqui em Guaxupé, a mentalidade das pessoas mudou bastante. Está tendo mais participação da população, mas a gente está precisando de mais um pouquinho de atenção.
E nas escolas, é feita a divulgação das campanhas contra a dengue?
Também. A gente tem uma palestrante aqui da prefeitura que ela passa nas escolas, dando palestra, orientando os alunos.
Charles, vocês fazem vistorias em lugares como São José, lixões ou áreas abandonadas?
É o mais importante que a gente tem que passar sempre. Então, a gente considera como um ponto estratégico que seria isso. É o local que a gente tem mais probabilidade de achar fogo. Então, a gente passa nesses locais de 15 dias.
Deixa uma mensagem para a população de Guaxupé.
Como a gente está entrando agora na época de chuva, que é a época mais complicada, é pedir muita atenção da população. Como eu disse, 100% do foco que a gente achou nesse último pesquisa foi em residência. Então, para a população, o pessoal em casa dá uma ajuda para a gente, ficar de olho mesmo.
A gente agradece, chefe.
Estamos aqui para vocês.
Bom,
Tá, esse foi o pessoal do Laboratório de Rádio, a Regiane, o Leandro, né, a Bruna, que foram lá conversar com o Charles, que é agente de vetor, para explicar como é que está sendo a prevenção com relação à dengue aqui na cidade de Guaxupé.
Alô, comunidade! Alô, comunidade!
Alô, Luiz Fernando Costa Monteiro, tudo bom? O senhor está bom? Olha só, ele está falando assim aqui, fala Rodrigo Sá, tudo bem? Como é que estão as inscrições do concurso de samba enredo? Já temos inscrições, faltam apenas 8 dias para o término do concurso. Aí ele disse que criou um evento público lá no Facebook, então quem quiser pode acessar lá também para isso. Ele está perguntando, está falando para a gente ajudar a compartilhar aqui no Face também da rádio. E está falando para a gente fazer uma contagem regressiva, assim como eles fazem na casa da avó Maria, através da placa. E ele falou para a gente fazer através do microfone. Tá bom, olha só, Timba, faltam 8 dias para o término das inscrições, que é do concurso de samba enredo, para o samba enredo, para escolher o samba enredo de 2012 do Vira-Latas do Samba. Eles estão fazendo esse concurso juntamente com a gente aqui da 87 FM de Guaxupé, né? E é o seguinte, as inscrições são feitas pelo nosso site lá. Você entra no site da Rádio Comunitária, 87 FM Guaxupé, e www.87fm.com.br. Aí você entra lá. E tem lá no primeiro, na primeira página, já você já vai ver, concurso Samba Enredo Vira-Latas 2012. O tema é Conservem a Pedra no Meio do Caminho, premiação R$500 em compras no comércio da ACIG, né? E aí então a Associação Vira-Latas do Samba pede pra gente reforçar aqui, tá? Daí tem lá o regulamento e tem a ficha de inscrição. Você clica e concorre com o seu samba pro Carnaval 2012 do Vira-Latas.
A Associação Artístico-Cultural Vira-Latas do Samba, em conjunto com a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, está promovendo um concurso cultural para a escolha do samba enredo Vira-Latas 2012. A premiação será R$500 em compras no comércio de Guaxupé e conta ainda com apoio da SIG. A Associação Artístico-Cultural Vira-Latas do Samba, em conjunto com a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, está promovendo um concurso cultural para a escolha do samba enredo Vira-Latas 2012. A premiação será R$500 em compras no comércio de Guaxupé. Inscrições e regulamento no site www.87fm.com.br até o dia 25 de novembro de 2011. Participe!
Horas 15 minutos, essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Você que está ligando o rádio agora, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela confiança e pelo carinho. Ô Timba, você viu? Falei aqui, faltam 8 dias para o final das inscrições, tá bom? Certo, você que está com seu samba, eu sei de um monte de gente que está com samba bom já na manga para inscrever. Ó, tem. Não vou falar, tem gente até. Ó, não, deixa quieto, depois eu falo. Silvinho de Sá.
Bom dia, Mozart. Bom dia, Tiago. Nós estamos aqui nos nossos estudos, então, com Mozart Faria, secretário municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, e o Tiago Henrique Bento, que é diretor da divisão Indústria, Comércio e Serviço. Eles vieram falar com a gente prioritariamente sobre o Minas Virtual.
Minas Fácil Virtual.
Então, quem começa dizendo o que é realmente o Minas Fácil Virtual?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Silvinha. Bom dia, os ouvintes da comunitária. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre a nossa administração, a administração do prefeito Roberto Luciano, que tem a preocupação de desenvolvimento em Guaxupé. E dentro da pasta que eu ocupo, nós tivemos um contato com o pessoal da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Isso foi aproximadamente em maio ou junho. Eles estiveram em Guaxupé e propuseram criar em Guaxupé o Minas Fácil Virtual. Isso que vem a ser? É um ponto de contato em Guaxupé para os empresários, os contadores principalmente, resolver a questão junto à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Então, só para citar um exemplo, documentação que em regime normal demoraria de 80 a 90 dias para ser liberado, esse serviço implantado em Guaxupé vai ser liberado em 8 a 10 dias. Então, isso traz um grande benefício aos empresários, aos contadores, que são os profissionais do setor, para a gente atender nessa questão de desenvolvimento. E nós corremos atrás, já está fácil, o convênio já foi assinado, no início da semana passada o prefeito já assinou o convênio, certo? Isso não tem aí o trabalho do Tiago, que acompanhou, ele dentro da secretaria foi o responsável para dar sequência nesse trabalho. Já mandamos duas funcionárias a Belo Horizonte, ficaram lá 8 dias fazendo o treinamento, que é a Isabela e a Adriana, certo? Funcionários de nível superior, que é uma exigência da junta. Então, nós já estamos com tudo preparado para o funcionamento. Isso vai funcionar na Secretaria do Desenvolvimento, que é na Rua Tiradentes, número 19, e acredito que na primeira quinzena de dezembro nós já estaremos funcionando. Já compramos, a prefeitura já adquiriu o mobiliário, já temos espaço lá, nós vamos usar duas salas que nós vamos ter disponível na nossa secretaria e vamos colocar em funcionamento. Acredito que o máximo tardar até de 15 de dezembro a gente já deve estar, nem se for no sentido de experiência ou a título de maiores entrosamento para junto à população, para a gente depois em janeiro inaugurar oficialmente com a presença dos diretores da junta.
Bom dia, secretário. Bom dia, Thiago. Quer dizer que, então, um dos fatores principais da eliminação é se eu quiser abrir uma empresa hoje, eu posso falar, semana que vem você pode passar lá que está aberto?
Seria, em tese, isso sim. Logicamente, você tem que ter uns pré-documentos, alguns pré-requisitos, para que isso possa ser, que isso seja feito. Porque junto com essa Minas Fácil, nós também, a prefeitura já aprovou a lei da micro e pequena empresa, que isso já facilita bem a constituição de uma empresa. Então, isso nós estamos com uma pequena alteração que tem que fazer por questões legais. Ainda agora a presidente Dilma aumentou o limite das pequenas e microempresas, então a gente está fazendo essa adaptação e vamos ter a sala do empreendedor junto com Minas Fácil. Então, isso vai facilitar bem a vida dos empresários e dos contadores também, que vai fazer isso. Então, é a forma que nós estamos, que a prefeitura, o prefeito Roberto Luciano, está tentando aumentar o desenvolvimento de Guaxupé, que felizmente hoje Guaxupé já está voltando a ser o polo regional que sempre foi, hoje já está numa projeção bem em relevância na região. Então é um trabalho que nós estamos fazendo, analisando esse aspecto de desenvolvimento.
Tiago, além dessa agilidade para se abrir uma empresa, quais serão mais os ganhos com a vinda do Minas Fácil para cá?
Primeiramente, bom dia, Rodrigo, bom dia, Silvinha, bom dia aí a todos os ouvintes da comunitária. Então, a questão do Minas Fácil Virtual, desde maio a gente já vinha pesquisando algo no sentido, né, que o mais próximo aqui é Poços de Caldas, que atende toda a região, os contadores, e existe o Minas Fácil já implantado em várias cidades do estado de Minas Gerais. Aqui em Guaxupé, vai ser o Minas Fácil Virtual, que tem uma diferença, né, da unidade do Minas Fácil. Qual que seria essa diferença? O Minas Fácil, ele é um pouco mais amplo, mais completo no sentido de... por exemplo, todo mundo, os contadores, o pessoal da região aqui, principalmente Guaxupé, leva impostos de Caldas. toda a documentação. Só que demora aí, igual o secretário Monser falou, demora muito, porque é feito essa análise lá, tem que ter os advogados, é feita a análise toda a documentação e tal, para estar tá abrindo a empresa. O Minas Fácil Virtual, o que, que ele é? Ele é uma continuação do Minas Fácil. Qual que é o procedimento dele? O contador, no caso, leva toda a documentação, ela é digitalizada, estando tudo ok, ela é digitalizada e enviada para a sede da Junta em Belo Horizonte. Então, lá é feita a análise pelos advogados lá, feita essa análise, volta tudo virtualmente, tudo pelo sistema da Junta Comercial. Então, aí, no prazo máximo de 8 a 10 dias, a empresa, estando tudo regularizado, documentação tudo ok, já vai ser aberta, já vai estar aberta, já pronta para funcionar. É o que é muito interesse do nosso município. O Minas Fácil também, virtual, não só a questão da abertura de empresas, a gente vai ter uma parceria ao longo que estiver funcionando a unidade aqui em Guaxupé, com o Sebrae também, para estar orientando aí os empreendedores, dando um certo apoio, e também consultoria com os consultores do BDMG. Tá? Então, por exemplo, um empreendedor quer fazer um financiamento de um maquinário, alguma coisa, posteriormente ele vai estar indo à unidade de Minas Fácil Virtual e agendando uma consulta, entendeu? Aí vem um consultor de Belo Horizonte, ou tanto do BDMG ou do Sebrae, para estar auxiliando. Então, a gente vai visar a questão não só da abertura da empresa, mas como a assessoria, um apoio, e também uma parceria com o Cine, que já está ali junto, né? Então, a pessoa já abriu a empresa, com certeza ela vai precisar de funcionário, de empregado.
Para pegar seguro-desemprego, você vai falar, por que você não abre uma empresa?
Já para trabalhar por conta.
Então, ao que me parece, tá um ganho bastante significativo para a cidade.
Sim. O Minas Fácil Virtual foi criado pela Junta Comercial como descompilador, né? O que, que é? Ele quer desburocratizar a questão, essa papelada, muito. Então, por isso que a pessoa faz, ou o empresário ou o contador faz a consulta de viabilidade, né, do estabelecimento. Em seguida, o cadastro sincronizado, módulo integrador e a formalização da empresa. Tá? Então é isso aí mesmo, prazo máximo de 8, 10 dias, estando tudo ok, a pessoa já vai estar com a firma aberta, pronta para estar tá funcionando e gerando aí emprego e renda para o município.
Isso agiliza bastante, então, pelo menos o desenvolvimento, já que vai ter um acompanhamento, né, também, uma assessoria, quer dizer, a ideia, como é que você vê a questão do desenvolvimento hoje na cidade, secretário? Você até mencionou que a cidade está voltando a chamar a atenção, em que sentido que você pode aprofundar mais isso? O Polo da Moda, por exemplo, você...
Olha... A questão do Polo da Moda é...
É a pergunta que não quer calar.
Pois é, a questão do Polo da Moda, isso, vamos dizer assim, que é um sonho que já está virando realidade. Isso, eu já, antes de participar da administração, como cidadão e como comerciante que era, já sonhava de Guaxupé ter mais um polo industrial e visando principalmente o setor calçadista e agora incluindo a lingerie também, que está desenvolvendo muito bem. E durante a campanha, trocando ideias com o prefeito Roberto Luciano, ele comprou a ideia, certo? Que Guaxupé tinha que partir para esse sentido, ter um novo polo de desenvolvimento, um polo industrial que para poder atender às exigências das empresas, até do plano diretor. Porque o plano diretor hoje limita um pouco a questão de indústrias em várias áreas da cidade. Então, para exigir, para que funcionasse o plano diretor, a prefeitura teria que dar uma contrapartida para os empresários, aí, que isso é muito importante. E, felizmente, em maio de 2009, numa reunião lá na Cooperativa dos Cafeicultores, na Guaxupé, quando o presidente Carlos Paulino foi apresentar os novos projetos do seu empreendimento ali no Japi, eu, numa conversa informal, brinquei, falei, olha, esse terreno que os senhores têm aqui, que era para fazer esse investimento e foi mudado lá para o Japi, o que vocês vão fazer com esse terreno? Falei, nós não temos utilidade nenhuma, talvez nós vamos vender. Então eu brinquei, falei, quem sabe é a oportunidade da cooperativa doar isso para a prefeitura fazer o nosso distrito industrial. Mas ele falou, doar eu não posso, mas a gente pode negociar com a prefeitura. E daí surgiu, foi discutindo, foi dando até que a prefeitura comprou a área. E hoje já saiu do papel, nós já estamos lá, já está começando a parte da abertura de ruas, já estão prontas. A grande parte de coleta de água pluvial também já está pronta, está começando o esgoto, já vai começar a água, já estamos terminando o projeto de energia elétrica, já iniciamos o nosso centro de convenção lá, que hoje vai ser praticamente um outlet, um local para os empresários expor seus produtos. Então isso já é uma realidade, certo? Então acredito que começo de janeiro, fevereiro, a gente já está com essa infraestrutura toda pronta e legalizando no sentido, está legalizado, mas nós temos que fazer o parcelamento do solo para poder fazer as doações. E hoje nós temos várias empresas, hoje eu atendi 3 empresários, só hoje, nessa manhã, interessados. Não só na questão de lingerie e calçados, como outros tipos de indústria. Então, cara,
ele pode abrir uma empresa pelo Minas Fácil, virtual, e solicitar um lugar no polo?
Não tem dúvida nenhuma. O polo, nós vamos ter, já existe hoje o CDG, que tem algumas normas que têm que ser exigidas. Mas nós vamos encaminhar, o prefeito Roberto Luciano vai encaminhar para a Câmara algumas alterações desses, que é o programa de geração de empregos. Então isso nós vamos ter algumas modificações. Então a empresa, atendendo essas exigências, essas necessidades, eles vão ter, não tem dúvida nenhuma. Aquilo lá é para que seja um ponto de grande marca da administração Roberto Luciano.
Thiago, você quer deixar alguma consideração a mais aí relacionada ao trabalho do Cine juntamente ao Minas Fácil Virtual?
Então, o Cine vem desempenhando um ótimo trabalho lá, né, com todo o pessoal lá, os funcionários. Lembrando aí a questão também da carteira de trabalho, que está sendo um grande marco aí. Nós somos a primeira cidade aqui, praticamente da MOG, que está inicializando essa questão da carteira digitalizada. Desde o início de setembro até hoje, já foram mais de 500 carteiras emitidas aí pelo posto aqui do Cine. Vagas também temos, estamos com bastante vaga, hoje aproximadamente 30 vagas. Hoje de manhã tivemos com 2 empresários também, vai abrir muita vaga, empresas novas que vão estar sendo instaladas aqui em Guaxupé, uma aproximadamente 70 vagas, tá? Vamos hoje ter uma reunião na parte da tarde para estar acertando alguns pontos, para estar divulgando essas vagas para os interessados que estão indo lá desenvolver o cadastro, o perfil no Sistema Mais Emprego, para depois estar fazendo essa seleção coletiva com o pessoal. Então, eu acredito que pela Secretaria de Desenvolvimento, administração aí, a parte de desenvolvimento, geração de emprego, a gente está se empenhando o máximo possível para ter resultado. Tá? Quanto Minas Fácil, a gente acredita que no começo de dezembro, no máximo até no mês de dezembro, já vai estar em pleno vapor funcionando, igual o Mozart falou. E junto, o que a gente quer fazer, né? Junto com o Minas Fácil lá, a pessoa já abriu na empresa, já, no mesmo prédio já tem a unidade do Cine, que já tem tudo a ver, já emite carteira, já abre vagas de emprego, já encaminha. Tá? A gente agora também, eu estou em contato com o pessoal da Secretaria de Trabalho do Estado de Minas Gerais, a gente está conseguindo a doação de alguns contadores para estar fazendo numa sala lá também do Cine, uma sala de inclusão digital, tá? Eles doam todos os contadores, tudo. O município só arcaria com a questão do professor. E também a gente está com várias parcerias de curso de qualificação que está tendo no município. Tá? Então é isso aí, a gente está procurando o máximo possível a questão do desenvolvimento, do trabalho mesmo, tanto do empregador quanto do trabalhador aqui no município de Guaxupé.
Então, Rodrigo, hoje, no dia da criatividade, nós estamos dando uma série de boas notícias à cidade,
com certeza,
né?
Com certeza. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, secretário Mozart Faria, Thiago Bento, e secretário, você quer deixar alguma consideração também final aí para a população?
Não, eu quero agradecer essa oportunidade e dizer o seguinte, que em Guaxupé também existem várias empresas informais. Que não tá... Então isso, a questão do Minas Fácil e essa lei da micro e pequena empresa vai facilitar a vida desse pessoal também.
Quer dizer, as empresas podem se formalizar.
Formalizar isso. Então, nós estamos com a secretaria lá na rua Tiradentes, no 19, o Tiago ou eu estamos à disposição para esse pessoal que interessar ou ir para o polo da moda ou oficializar a sua empresa, estruturar, nós estamos à disposição para o desenvolvimento de Guaxupé. E quero agradecer essa oportunidade e colocar à disposição dos senhores lá na secretaria e outras vezes que for necessário.
Legal. O Giro para o Guaxupé prossegue. Muito obrigado aqui pela presença do pessoal ali da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente e também o Thiago Bento lá do Cine, né, que falou com a gente aqui sobre o Minas Fácil Virtual e também falaram sobre o Polo da Moda.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Olha, daqui a pouquinho a gente tem a palavra de uma psicóloga aqui falando sobre, no nosso quadro, Morte e Vida Sem Tabu, pelas ondas da rádio comunitária. E a gente também ouve um outro psicólogo aqui também, uma entrevista falando sobre a vigorexia, exatamente. E tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Giro pro Guaxupé. Há 98 anos era aberto o Canal do Panamá. O Canal do Panamá possui 81 quilômetros de extensão, ligando o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico no Panamá. O canal começou a ser construído pelos franceses, mas devido a problemas e intempéries, a obra passou ao controle dos Estados Unidos, que o explorou e administrou até 1999. Há 98 anos era aberto o Canal do Panamá e esse é o nosso tema do História Hoje.
No dia 17 de novembro de 1913, há 98 anos, era aberto o Canal do Panamá, que liga os oceanos Atlântico e Pacífico na América Central. Ao longo da história, muitos navegadores tentaram achar um caminho marítimo que ligasse os dois oceanos. A única opção conhecida desde 1520 era o Estreito de Magalhães, passando pelo extremo sul da América do Sul. A viagem era longa e perigosa. No século XIX, começou a se cogitar o transporte das embarcações por via ferroviária, através dos 80 quilômetros do Istmo do Panamá. Mas a ideia não se concretizou. Em 1878, o francês Fernand de Lesseps, construtor do Canal de Suez, obteve da Colômbia, a quem a região pertencia na época, uma autorização para iniciar as obras de abertura do canal. O projeto de Lesseps fracassou. As diferenças de tipo de terreno, relevo e clima foram desafios intransponíveis. Chuvas torrenciais, enchentes, desmoronamentos e altíssimas taxas de mortalidade de trabalhadores devido a doenças tropicais, como a malária e a febre amarela, causaram demoras imprevistas no projeto original. Em 1885, o plano inicial de um canal ao nível do mar foi alterado, passando a incluir uma comporta. Mas, após 4 anos de investimentos e trabalho, a companhia faliu. O presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, estava convencido de que os Estados Unidos podiam terminar o projeto. Ele também estava interessado na importância militar e econômica da ligação do Atlântico ao Pacífico. Roosevelt começou as negociações com os colombianos para obter a permissão necessária. No início de 1903, um tratado foi assinado pelos dois países, mas o Senado colombiano não o ratificou. Roosevelt deu a entender aos panamenhos que, se eles se revoltassem contra a Colômbia, a Marinha estadunidense apoiaria a causa de independência panamenha. O Panamá proclamou sua independência em 3 de novembro de 1903, com o apoio dos Estados Unidos. O canal e a zona do canal em torno foram administrados pelos Estados Unidos até 1999, quando o controle foi passado ao Panamá, como previsto por um tratado assinado em 1977. As receitas geradas pelos tributos sobre a carga transportada representam 25% das riquezas do país. O Canal do Panamá foi declarado uma das 7 maravilhas do mundo moderno pela Sociedade Estadunidense de Engenheiros Civis. História Hoje. Pesquisa e redação, Lúcio Rezer.
Locução José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Pet Shop Multidog. O que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog. 3552-0455. Pousada Nova Floresta. Conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta. 3551-3028.
Quer emagrecer? Na Rede Multidrogas você encontra o BioLite, a forma saudável de ficar bem. Drogaria Guaxupé, na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Rede Multidrogas.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
É Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
O Amor Exigente é um grupo de voluntários que acolhe e apoia familiares e amigos de dependentes químicos. Nosso grupo encoraja a pessoa a agir em vez de só falar, construindo a cooperação familiar e comunitária e acabando com a agressividade e a violência. Sozinho estamos perdidos. Em comunidade, encontramos força. Amor Exigente, apoio aos familiares e amigos de dependentes químicos. Reuniões segunda às 7:30 da noite no Salão da Paróquia de São Judas, no bairro Santa Cruz. E quartas no Salão debaixo das escadarias da Catedral, também às 7:30 da noite. Amor Exigente, esperança e vida para familiares e amigos de dependentes químicos.
Olha, agora são 11 horas e 40 minutos e a gente tem um quadro novo agora no programa às quintas-feiras, que é o Morte e Vida Sem Tabu pelas Ondas da Comunitária, que a gente tenta aqui falar um pouco sobre essa passagem natural da vida, que é a morte. Como diria Steve Jobs, né? A morte é a melhor invenção da vida. E nós vamos conversar com a doutora Zenaide. Ela é psicóloga, ela tem especialização em neurociência e pesquisa sobre esse assunto da morte, do luto, né? Ela também tem formação em traumas, enfim. E a doutora Zenaide conversou conosco ontem por telefone. Especializada em traumas e medicina comportamental, é isso? Tá, joia.
Vamos conversar assim, essa abordagem, a gente vai para um lado assim da morte. Essa parte da vida que é a morte.
Uhum.
E aí daí a gente segue, tá bom?
Ok.
Então vamos lá. FM, nós estamos agora em contato com a psicóloga Zenaide Dias. Ela é psicóloga, pesquisadora de neurociência, tem formação em traumas e é especializada em medicina comportamental. E ela vai falar pra gente sobre uma parte da vida que muita gente prefere não pensar, que é a morte. Bom dia, doutora, tudo bem?
Tudo bem, Rodrigo. Primeiro, é um prazer enorme estar falando com vocês na Rádio Comunitária e com seus ouvintes.
Prazer é todo nosso. E o que você pode falar pra gente sobre essa palavrinha, às vezes, tão incômoda e essa fase, né, que ninguém quer chegar, que é a morte?
As pessoas veem a morte como algo ruim, mas ela nada mais é que uma transformação. É uma mudança de estado, não é? Para um novo aprendizado. E, claro, nós temos muitas pessoas que estão passando ou já passaram por momentos de perda, seja de parentes, de amigos, de filhos, ficam inconformadas, porque eu, né? Mas não é um fator individual, faz parte da natureza.
Tem até uma música que fala viver, morrer, fonte da mesma luz. É algo nesse sentido, sem querer entrar, logicamente, nessas questões religiosas?
Sim. Quando, por exemplo, nós estamos bem, estamos com saúde, nós encaramos a vida de uma maneira na nossa vivência, para que a gente olhe coisas que ainda não percebeu. A morte é a mesma coisa, né? Ela traz um momento de reflexão que geralmente nós não temos sobre a vida. Então, veja só, dormir não deixa de ser um treino para a morte. Ou seja, quando a gente dorme, apaga. E a gente acorda no outro dia e continua. Continua fazendo as mesmas coisas. Então, é essa transição, né? Ainda vendo ontem um capítulo que foi muito bonito da a vida da gente, que tem aquela moça em coma, não é? Eu não acompanho novela porque esse horário estou em trabalho. Ontem era feriado, dei uma olhada e achei muito interessante, né? Porque fica a questão, a pessoa está ouvindo, ela está participando, ela está percebendo, ela não está, não é? É óbvio que sim, se nós nos reportarmos à física, física quântica, né? Ela vai falar da ressonância de campos. Hoje, falar em campos eletromagnéticos é uma questão da medicina natural, da ciência natural, e todos sabemos que reflete na vida de todos nós em todos os campos da vida. Então, é claro que aquela moça, mesmo em coma, estava percebendo coisas, né? Eu já tive a oportunidade de dar palestra em hospital no Nordeste e uma enfermeira falando de um politraumatizado que ela conversava com ele todos os dias. 15 dias após essa conversa, mesmo ele não manifestando nenhuma reação física, ele mexeu um dedinho quando ela conversou com ele e correu uma lágrima. É? Então, nós não podemos subestimar a capacidade do ser humano de perceber coisas em vários níveis, né? Porque nós somos um universo fantástico. Então, muitas coisas que não percebemos na vigília, às vezes, sob um estado alterado de consciência ou uma hipnose, nós vamos contar detalhes de situações que nem imaginávamos.
Até aquele filme do Almodóvar, o Fale com Ela, né?
O filme, este filme eu ainda não vi, né? Não posso falar.
Mas é muito semelhante ao que você está falando mesmo.
Eu
interessante.
A moça fica em coma, por isso, o filme inclusive chama Fale com Ela por isso, porque o tempo inteiro o marido e os familiares ficam conversando com ela, né, mostrando aquela, como se ela estivesse realmente ali interagindo com eles, e uma hora ela desperta.
Nos remete também, né, em termos até científicos, hoje tem universidades estudando a experiência de quase-morte, porque os relatos são muito frequentes, né, onde o indivíduo com total anestesia e depois relata que estava embaixo da mesa de cirurgia, que viu lá no alto algum objeto, algo, ouviu a fala de alguém. Então, o tempo todo, a vida nos mostra que só existe vida. Morte é um conceito, não é? Para nós é como se fosse a finalização de algo, e que nada finda, tudo continua.
Isso é muito interessante, quer dizer, a morte seria um conceito, ou seja, seria uma, aí uma passagem para um outro estado, digamos assim.
Eu jamais esqueci de uma experiência. Teve época que eu atendia quinzenalmente no Rio de Janeiro e passei por uma pizzaria que estava fervendo de pessoas, né? Aquela coisa bonita, gostosa, de encontro de amigos, parentes, etc. No dia seguinte eu passei e as cadeiras estavam todas com as pernas para cima, claro, né? Era de manhã. E eu achei muito interessante, aquela imagem nunca me saiu, porque eu falei, nossa, isso é a vida, né? Ontem aquele burburinho todo, e hoje aparentemente não tem nada, mas de novo, daqui a pouco vai acontecer a mesma cena com outras pessoas, não é? Então é um grande teatro essa vida, é uma grande viagem, só vão mudando os cenários, não é? Mas o aprendizado continua em instâncias diferentes, em frequências diferentes, em funções diferentes.
E essa questão da morte enquanto conceito, adorei isso, me fez lembrar, inclusive, uma música do Gilberto Gil, uhum, que chama Se Eu Quiser Falar com Deus.
Sim, é muito bonita.
E no final ele fala que não era nada do que ele pensava. Uma vez eu vi uma entrevista dele, o entrevistador perguntou para ele se ele, por um acaso, aquele eu lírico dele ali da música, tinha ficado decepcionado com o que encontrou, né, depois. Né? Ele falou que não, que na verdade não tem nada a ver com decepção, tem a ver com que ele acredita que tudo que a gente imagina que seja depois da morte, talvez não seja nada daquilo que ele imagina, né? Seja algo diferente do que ele tem em mente. Quer dizer, esse estudo e essa conversa sobre essa passagem da vida não quer também que a gente crie expectativas com relação, ou seja, não tem como a gente ter uma certeza do que virá. É isso, mais ou menos? Como é que a gente lidar com essa questão do desconhecido, que muita gente, às vezes, teme, né, as coisas por este motivo, né?
Normalmente as pessoas temem a morte, né, o desconhecido, até em função das próprias atitudes, né? Quem tem uma vida gratificante, uma vida a bem de si e de todos, não tem medo de nada, não é? Nós vamos ter, claro, aqueles medos biológicos, naturais, mas não medo da condenação, né? Porque nós não somos condenados por Deus, senão ele não seria onipresente, onisciente. O tempo todo a vida nos fala de continuismo, né? Seja através de nós mesmos, seja através dos nossos filhos, das nossas ações. O tempo todo, né? A natureza com a sua dialética, né? O escuro e o claro, todos fazem parte de um mesmo movimento. Então, vida e morte também é dialético, né? É um movimento de crescimento do indivíduo, de aprendizado muito grande. Eu considero um aprendizado maravilhoso, sou encantada com a vida, né? Sou encantada com o crescimento humano. Então, seria muito pobre dizer que depois de tantas experiências, circunstâncias, fatos e aprendizados, a gente fosse perder tudo isso. Não tem, para mim não tem sentido.
Olha, não acho que eu tudo remeta à música, não. Se eu lembrar outro amor, que é do Cazuza, que ele fala, baby, suporte, a vida é bem mais perigosa do que a morte. Essa frase sempre me intrigou. Dá pra gente pensar um pouco sobre ela, né?
Sem dúvida, porque a gente fala da fragilidade da vida, não é? Você pode estar viva agora e um minuto após, não mais. Só que eu não vejo condor, não é? Eu vejo que acaba é como se virasse uma página, né? Ela tinha uma função, acabou aquele aprendizado, pelo menos para aquela pessoa, ou para aquelas pessoas que conviviam com ela, com aquela pessoa, e continua uma outra página, se escreve um outro livro.
Steve Jobs, doutor, esse dia ele apareceu na Veja, todo mundo viu lá o falecimento dele, e tem uma frase dele lá que ficou muito, digamos, reproduzida por muitos meios de imprensa, enfim, que é: a vida, aliás, a morte é a maior invenção da vida.
Sem dúvida.
O que que a gente pode falar sobre isso? Acho que dá pra gente pensar um pouquinho.
Porque assim, se nos reportarmos à nossa profissão, né, a psicologia, a gente vai falar do quê? Do luto infantil, do luto adolescente, quer dizer, o indivíduo morre para a própria criança e se torna adolescente, né? Morre para a adolescência e nasce para a vida adulta. Só que não é um término. É sempre uma transição, uma transformação. Não é? Então, a reflexão é: nós vivemos o luto a cada dia, quando perdemos as nossas células, quando perdemos a nossa urina, a nossa lágrima, o nosso cabelo, mas ele cresce de uma outra forma, a gente chega até a idade adulta, ou mesmo a senilidade, ou a velhice, como queiram, sem deixarmos de sermos nós mesmos. Né? Nós fomos passando por lutos de nós mesmos.
Isso é fantástico. Quer dizer, o nosso processo mesmo, o nosso desenvolvimento é feito de várias mortes, né?
Exatamente, de vida e morte outro. Sem perdermos a nossa essência. Né? Muito pelo contrário, ela vai se burilando, não é? Vamos nos transformando em sábios. Todo ser humano é um sábio, não importa a condição socioeconômica, cultural, todo ser humano é um grande sábio.
Eu queria agradecer, a gente poderia ficar conversando duas horas, aliás, dois dias, né? Dois meses, dois anos, né? Mas eu queria muito agradecer a você essa colaboração, esse espaço aqui na nossa rádio, na comunitária, que tem essa ideia mesmo de refletir juntamente com o ouvinte sobre essas coisas e falar, né? Eu acho que eu penso que é importante a gente falar sobre as coisas, né? Talvez isso desmistifique um pouco, quebre um pouco os tabus, né? E aproxima a gente de uma realidade, e que a gente possa, e talvez traga recursos para que a gente possa enfrentar essas coisas de uma maneira um pouco mais confortável, né, doutor?
Sim, mais tranquila, porque senão a gente vai estar contra o que a gente mesmo diz, né, que Deus é... Né, se a planta não morre, não nasce algo melhor, né, mais elaborado. E nós também, na medida em que vamos fazendo os nossos lutos ao longo da vida, sempre renascemos das situações melhores, né? Como a Fênix rediviva, certo?
Tá, e essa foi a doutora Zenaide Dias. Ela é psicóloga, pesquisadora de neurociência, tem formação em traumas e medicina comportamental. Ela conversou com a gente aí no nosso quadro Morte e Vida Sem Tabu, pelas ondas da 87 FM.
E agora, no finalzinho do giro, a gente ainda, eu prometi aqui para vocês, a gente vai passar, que é o seguinte, uma preocupação excessiva com a aparência corporal, ela pode ser uma doença. Isso é o que alerta o psicólogo Thiago de Almeida, que explicou que a vigorexia ocorre quando a pessoa vê imagens distorcidas, pratica exercício físico todos os dias e mesmo sendo forte e musculosa, quando se olha no espelho, se acha muito fraca.
Como eu adiantei no comecinho do programa, a gente vai falar hoje sobre a vigorexia. É esse transtorno, né, espécie de uma doença que algumas pessoas têm. E é uma doença que se assemelha um pouco com a anorexia, mas quem vai explicar tudo pra gente é o Thiago de Almeida, ele que é psicólogo e participa mais uma vez, né, Thiago, do nosso Nacional Jovem. Boa tarde, tudo bom?
Boa tarde, Juliana. Boa tarde para todos os amigos e colegas aí da Rádio Nacional Jovem, né?
Thiago, hoje nosso papo é sobre a tal da vigorexia. Explica para o pessoal como que é uma pessoa que sofre dessa doença. O que que acontece com a pessoa?
Então, a vigorexia, Ju, ela pode ser entendida como uma distorção da imagem corporal na qual a pessoa, por ela afetada, por esse transtorno, ela não consegue ver o quanto a sua musculatura já está desenvolvida, achando que ainda ela está fraca, está magra, está esguia. Então, é essa preocupação excessiva e irracional com a aparência corporal. A gente vê isso, mas naquelas pessoas que praticam a academia, que ficam, inclusive, muitas vezes sobrecarregadas naquele overtraining que a gente fala, que é um fenômeno que elas vão todo dia na academia e ainda se acham fraquinhas, raquíticas, e isso gera uma consequência psicológica e desgaste muito grande, não só físico.
Aham, que coisa, né? Eu falei agora que é uma doença que lembra um pouco a anorexia, eu acho que é por conta disso, né? Que a pessoa anorexica, ela se olha no espelho e se acha gorda, apesar de estar bem magra. E com a pessoa que sofre de vigorexia, é a mesma coisa, né? Pelo que você me falou, Thiago. Então a pessoa se olha no espelho e acha que está flácida, que não está forte, apesar de não ser verdade, né?
A diferença entre a anorexia e a vigorexia é que, enquanto a anorexia atônica é ela se achar gorda e comer cada vez menos, e, por exemplo, uma saladinha, uma folha de alface, ela picar minuciosamente em 15 pedacinhos para comer, como se aquilo realmente, naturalmente, ela se sustentasse, já na vigorexia a gente vê que a pessoa, por mais que fique horas e horas treinando, vários dias da semana, ainda ela se sente fraca, debilitada, raquítica mesmo.
Uhum.
Então, o que a gente percebe nesses dois casos, tanto da anorexia como da vigorexia? Perceber o próprio corpo é algo que faz parte da vida das pessoas, mas é claro que nem sempre esse processo é consciente. Por isso que a gente fala que, às vezes, ocorrem distorções que vão promover essa percepção da pessoa anoréxica, ou seja, a pessoa se sentindo gorda quando ela está muito magra, ou da pessoa vigorexica, quando ela, embora esteja forte, musculada, né, musculosa, ela ainda se acha fraca, debilitada.
Entendi. E aí, nessa, né, Thiago, muita gente, para conseguir chegar perto do que considera o ideal de corpo, né, tem muita gente que vai atrás dos anabolizantes para aumentar a massa muscular. A gente sabe como é perigoso isso, né?
Uhum. Realmente. E o fisiculturismo é um dos esportes que mais comumente se relaciona com esse tipo de abuso de substâncias que vão, como eu falei, né, sobrecarregar não só psicologicamente, mas também alguns impactos, onde as pessoas vão procurar nos anabolizantes uma forma de acelerar resultados. E nesse sentido, muitas vezes ela vai prejudicar outras funções orgânicas, porque a gente tem que se lembrar que nosso corpo funciona em homeostasia, ou seja, em equilíbrio interno. Tudo que a gente regula internamente vai promover outros desequilíbrios.
Uhum. Agora, Thiago, além dessas consequências para o corpo, né, consequências físicas, você falou de consequências psicológicas também. O que que acontece com a cabecinha da pessoa que está passando por esse problema, que tem vigorexia? É o que? É depressão? O que que essa pessoa pode sofrer de consequências psicológicas?
Bom, a menor das preocupações que tem uma pessoa vigorexica, aquela que fica sempre levantando a camiseta ou conferindo a cinturinha na frente do espelho, pedindo opinião para os amigos. Então, nesse sentido, a gente pode ver que já é uma pessoa insegura, onde ela tem essa intenção deliberada de adquirir um maior volume corporal, mais avantajado, que ela seja mais performática nos exercícios, né? Mas, principalmente, a gente fala dessa percepção de formas, curvas e de volume muscular. E aí, o que que acontece? Com isso, a pessoa fica cada vez mais abatida, porque essa insegurança vai promovendo realmente um regime, né? Uma percepção que ela vai acabar deixando com a autoestima dela baixa, e provavelmente ela pode se engajar em quadros de depressão, além desses vícios em substâncias que são catabólicas, ou esses anabolizantes aí que a gente falava anteriormente.
Uhum.
Porque como a autoestima dela está afetada, e essa autoestima, esse amor próprio, pode ser definido como conjunto de atitudes que cada pessoa toma a respeito de si mesmo, o que que a gente percebe? Essa autoestima, uma vez distorcida, distorce não só ela, a pessoa, mas as relações que ela estabelece com o seu entorno.
Nossa, é verdade. Agora, Thiago, geralmente é assim, quando a gente vê uma pessoa forte, musculosa, malhada, a gente tem uma tendência a associar, né, uma pessoa que pratica atividade física com saúde, né? Isso dificulta um pouco na hora de identificar essa doença, ou seja, saber quando isso passou do saudável para uma coisa prejudicial?
Sim, e as pessoas que são, querem hoje, talvez os nossos ouvintes, que vão se perguntar, nossa, mas será que eu não estou exagerando nesse ponto? Eles vão sempre observar o critério, assim, será que eu estou indo na academia? Mas além das endorfinas que são produzidas, essas substâncias que estão bem-estar, e a gente também vai para se sentir bem, para se sentir mais disposto para o nosso dia, mais energizado. Além dessas vantagens que eu estou indo atrás e recebendo, se eu não for, eu me sinto mal, isso me deixa agressivo com as pessoas à minha volta, isso me deixa deprimido, isso me deixa angustiado. Então, nesse sentido, numa percepção de angústia, né, da pessoa, quando ela não cumpre aquele ritmo de academia, de ir à academia, a gente pode perceber que realmente pode ter algum componente vigoréxico. Por quê? Essa percepção avaliativa sobre si próprio está afetada e afetada negativamente.
Uhum. E eu acho que também a família, os amigos têm um papel muito importante nisso, né, Thiago? Porque às vezes a pessoa que tem essa doença realmente não consegue entender que isso é um problema, né? Como você colocou no começo, ela se olha e ela não entende que ela está forte demais, ela acha que ainda precisa malhar mais, precisa ficar mais forte. Eu acho que aí cabe a família, os amigos também chamarem, presta atenção, né? Não está legal, o que está acontecendo? E de repente até encaminhar para um psicólogo, né?
É, bem falado, viu, Ju? Porque independentemente de quais sejam as nossas dificuldades, seja uma depressão, seja uma vigorexia, seja uma anorexia, seja um ciúme excessivo, quando a gente percebe que a gente tem um problema, é muito difícil, geralmente, a gente ter essa própria iniciativa de buscar uma ajuda profissional, terapêutica. Geralmente, as pessoas ao nosso entorno, que tem uma visão mais neutra, que elas falam, olha, você acha que você não está exagerando, fulano, seja nesse sentido, seja no outro? Mas sempre a gente conservar o benefício da dúvida. Falar assim, será que eu estou certo mesmo do meu ponto de vista? Porque todos nós que tenhamos alguma dificuldade, como eu falei, seja um ciúme excessivo, uma depressão, uma anorexia, uma vigorexia, a gente cria justificativas. Ah, não, mas eu faço isso, mas eu paro quando eu quero. Ah, não, eu faço isso, mas é só hoje. Ah, eu estou aproveitando as minhas férias, eu uso essas substâncias, mas é só para acelerar o processo, depois eu paro. E a gente não tem essa ideia de consequências futuras, de quanto isso pode estar mais tirando da gente do que nos dando.
Uhum, com certeza. E eu acho interessante que você colocou a questão da autoestima, né? Que geralmente essas pessoas, elas têm problema de autoestima, né? Então precisam muito da aprovação das outras pessoas e aí se preocupam muito com o físico e como vai ser visto, né? A aparência que vai ter perante a sociedade. E eu acho que isso, por causa disso, eu imagino que o número de pessoas que têm esse problema seja maior entre os jovens. Eu estou errada?
Não, tá certa. Vamos até dar uma definição de autoestima aí para os nossos ouvintes, para que todo mundo, né, mesmo quem tenha outras questões, não só a bigorexia, possa se encaixar, tá? E procurar uma ajuda talvez mais especializada. A autoestima a gente entende como um amor próprio, tá? Ou seja, essa que é composta por dois fatores. Primeiro, o autoconceito, ou seja, o que eu penso acerca de mim mesmo, e a minha autoimagem. Então, o que é autoimagem? É o jeito que eu me vejo. Então, na bigorexia, a gente vê mais presente esse componente da autoimagem distorcida, onde ela se olha para o espelho, ela se enxerga entre os pares que fazem as mesmas coisas que ela faz, mas realmente ela se sente sempre em déficit, se sente sempre diminuída em relação aos outros. Os outros são melhores que eu, os outros têm mais que eu, promovendo as inseguranças das pessoas. Ou seja, nesse sentido, quer afetando a autoimagem, quer afetando o autoconceito, isso afeta a autoestima da pessoa.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem vínculos religiosos e sem pretensões políticas. A Comunitária defende a democracia e direito do cidadão de bem. A Comunitária se mantém exclusivamente com o apoio cultural de empresas de Guaxupé que acreditam em nossa linha de conduta. Com reportagens de Silvinha de Sá, redação do Flávio Inácio, produção de toda essa comunidade. Termina aqui mais um giro para o Guaxupé. Tenham todos um bom dia. Vem aí o baú do Ricardão. Tchau, tchau.
De segunda a sexta, você está convidado.